nesse episódio.
Então, o que nós estamos fazendo agora? Estudando, dentro das possibilidades, um corte linear, né, que vai todos os departamentos que já receberam verbas de descentralização vão também ter que ter uma redução, né? Isso vai gerar, obviamente, uma precarização muito grande dos serviços. Todas as obras de reforma, por exemplo, vão ficar canceladas. Nós temos os projetos, mas eles vão ficar suspensos. Para que a gente não incorra aí em nenhuma situação mais grave, né? De falta de insumo básico. Não queremos que falte papel higiênico, não queremos que falte alguns outros, por exemplo, material de escritório, nada disso, para que o funcionamento básico continue, né?
Se a gente for pensar nos campos do interior, né? Pato Branco, Beltrão, enfim, os outros 12 campos do interior, a gente percebe que são cidades menores, que tem um percentual grande de universitários, né? Principalmente na UTFPR, que acaba fazendo com que toda aquela sociedade ali, toda aquela cidade crie, né, algumas demandas, algumas necessidades por vinda do estudante, né, vinda do universitário. E aí você acaba movimentando a cidade toda, criando novas opções de cultura, esporte, lazer, entretenimento. O estudante, ele acaba fazendo com que essas coisas circulem, aconteçam, se desenvolvam dentro da cidade, né?
Eu conversei com o professor Marcos Schiffler, que é o diretor-geral do Campus Curitiba, e com o Sidney Pereira, que é membro do COPLAD, que é o Conselho de Planejamento e Administração da UTFPR. E nós falamos um pouco sobre a administração do campus e sobre o corte de verbas anunciado pelo MEC. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, para poder conversar melhor com outras pessoas depois, ou se você mesmo tiver interesse em descobrir qual a diferença entre a verba que é obrigatória e a verba que é discricionária, a verba que é usada para custeio e a que é usada para investimento, e como os cortes anunciados pelo MEC vão afetar o orçamento da nossa universidade, ouça esse episódio. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Bom, antes de começar o episódio, eu só gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, sigam o Polifonia nas redes sociais. Nossos links e endereços vão estar na descrição do episódio. Segundo, eu gostaria de agradecer a professora Maurini por estar sempre apoiando o nosso projeto e por ter feito a ponte entre o Polifonia e o professor Schiffler. Também agradeço ao Sidney por ter aceitado participar do episódio. Sei que estava meio difícil para todo mundo arranjar um horário, mas a gente conseguiu. A gente teve que gravar em 2 dias, mas no fim a gente conseguiu gravar. E por último, mas não menos importante, eu só gostaria de lembrar a todos que se importam com a educação pública de qualidade, que no dia 30, sexta-feira agora, vai acontecer mais um ato contra os cortes do governo. Eu acho que nesse momento não tem como a gente não se posicionar, a gente tem que participar, porque o que a gente pede é uma coisa bem básica, não é nada de outro mundo. Eu sei que parece uma coisa utópica hoje em dia pensar que educação é importante, mas a gente tem que se manter firmes e lutar pelo aquilo que é nosso. Eu sei que já existem movimentação dos alunos para organizar um comitê de mobilização. Quem tiver interesse em participar ou quiser saber mais sobre isso, pode entrar em contato com o Diretório de Letras. Eu acredito que tenham outros centros acadêmicos e diretórios envolvidos nisso, mas o que eu sei no momento é que o Diretório de Letras já está organizando alguma coisa nesse sentido. Bom, isso era o que eu tinha para dar de recado. Agora vocês podem ficar com o episódio. Hoje eu tô aqui então para falar sobre a administração do campus e o corte de verbas. Eu estou com o professor Marcos Schiffler, que é diretor-geral do Campus Curitiba. Tudo bem com o senhor, professor?
Tudo bem, Renan. Como é que vai?
Tudo bem. O professor já foi coordenador do curso de Engenharia Mecânica durante 95 a 98, já foi gerente de ensino e pesquisa de 2004 a 2008, também foi membro do Conselho Universitário desde esse período. A partir de 2008 a 2012 foi diretor-geral do campus Curitiba. A partir de 2014 participou da Superintendência Executiva da Secretaria de Educação e desde 2018 é diretor-geral do campus Curitiba. Também estou com o Sidney Pereira, que é aluno de administração e é o representante discente na COPLAD, que é o Conselho de Planejamento e Administração da UTFPR. Tudo bem com você, Sidney?
Boa tarde, Renan. Tudo bem, sim.
Então, esse episódio ele é importante porque ele vai falar então, um pouco sobre os cortes que o MEC anunciou e sobre como que se administra uma universidade, porque existe muita gente conversando e precisa de informação para poder falar sobre esse assunto. Então, a gente vai falar sobre isso, só quero contextualizar então, um pouco sobre os cortes. Então, no final de abril, o Ministério da Educação anunciou um corte de 30% dos recursos das universidades com a desculpa que elas não apresentavam um desempenho acadêmico bom e que estavam promovendo balbúrdia. E as universidades afetadas eram a UFF, a UFBA e a UNB. Depois, alguns dias depois, o MEC anunciou que esse corte ele passaria a valer para todas as universidades, incluindo a UTFPR. Então, eu queria começar falando sobre qual que vai ser o impacto desse, pelo menos a princípio em dinheiro, qual que vai ser o impacto desse corte na UTFPR. O senhor poderia falar, professor?
Bom, vou fazer alguns esclarecimentos de condições de contorno iniciais para a gente entender, né, como que funciona o orçamento de uma universidade federal como a nossa. Até porque ela é multicampus, então, ou multicamp, né? E aí, com isso, existem algumas particularidades. E também, complementando a sua informação, quando o ministro Weintraub anunciou que três universidades estariam sendo acometidas de um corte de 30% nos seus orçamentos por conta do que você colocou, de falta de produtividade, por promoverem balbúrdias ou atos que, na visão dele, eram inadequados, ele imediatamente, ele foi alertado de que, agindo dessa forma, ele estava incorrendo em improbidade administrativa. Né? E isso, alertado, ele, para corrigir isso, acabou estendendo a todas as universidades, ao invés dele talvez ter dito que isso não era exatamente da forma que ele tinha dito, mas então ele resolveu estender a todas as universidades federais, o que são 63 no Brasil, o que gerou, obviamente, uma surpresa inicialmente dos reitores das comunidades acadêmicas respectivas, mas também, por parte de alguns reitores, já um movimento contrário no sentido de demonstrar à sociedade, é que a sociedade, nessa efervescência da discussão, foi chamada para opinar a respeito das universidades, né? E as universidades passaram a mostrar quais são os trabalhos, quais são as pesquisas, os trabalhos de extensão, os projetos que são aqui desenvolvidos. Então, hoje estamos nessa situação. Mas esse corte, então, que também depois foi corrigido pelo governo, na tentativa de dizer que isso é não um corte, mas é um contingenciamento, e de fato, historicamente, nos últimos anos, nós recebemos contingenciamentos no início do ano, em cada ano são anunciados 10, 20% para que sejam, esses recursos sejam preservados, para um futuro, uma futura liberação. Isso tem acontecido, até o final do ano, com o passar do tempo, o governo federal tem liberado, esses contingenciamentos e o custeio tem sido repassado às universidades de forma integral. A diferença desse ano é que, primeiro, o montante é bem maior, e há uma aparente amarração de uma futura liberação possível à aprovação da reforma da Previdência. Isso tem sido deixado claro. Olha, se a reforma for aprovada e se o Brasil voltar a crescer, inclusive em função dessa reforma ser aprovada, aí nós teremos condições de repor esse orçamento. Então há uma dúvida bastante grande se realmente isso vai acontecer. E como eu falei, o índice anunciado de 30%, na verdade, no caso da UTFPR, corresponde a 36,25%. Por que isso? Porque o orçamento total que nós temos aqui na UTFPR é em torno de 1 bilhão de reais hoje, né? Só que esse 1 bilhão de reais, ele congrega todo o pagamento dos ativos, inativos e pensionistas, ou seja, toda a folha de recursos humanos de milhares de pessoas que está incluída nesse valor. Esse valor não é passível de movimentação ou de ação por parte dos gestores. Isso é constitucional, é um pagamento, né? Não se mexe, isso não pode ser alterado. Também o PNAES, os recursos do PNAES, que são em torno de 20 milhões de reais, que vem para toda a Universidade Tecnológica, foi também determinado pelo MEC que esse valor não vai sofrer contingenciamento ou bloqueio ou corte. Com isso, se a gente fizer um cálculo ponderado nas outras áreas em que o custeio é aplicado, nós chegamos nesse 36,25. Há universidades que, em função desses valores, chegam a 41%, né, de recursamentos. Do ponto de vista prático, no custeio que cabe ao Campus Curitiba, porque aí, veja, existe um custeio, né, de 100 e poucos milhões de reais que é distribuído matricialmente nos 13 campi da universidade, na reitoria, no fundo de reserva. E esses recursos, então, no nosso caso, em função dos nossos 11 mil estudantes, ele alcança 22 milhões de reais atualmente. Na prática, com esse contingenciamento, nós não teremos 22 milhões de reais para aplicar, e que já estão todo ele planejado no sentido de pagar os custos fixos de funcionamento da universidade. A energia elétrica, né, a parte de água, a parte de segurança, a parte de limpeza, a parte de serviços gerais, que são as bolsas dos nossos monitores, as bolsas dos estagiários. São várias destinações para esse custeio. Nós já tínhamos um planejamento feito para esses 22 milhões, né? E hoje, se isso perdurar, nós teremos 7 milhões e 600 mil reais a menos. Ou seja, é impossível imaginar, né? Inclusive algumas reformas que vocês devem estar observando, nós estamos fazendo as três sedes, amanhã nós vamos entregar inclusive a reforma do ginásio lá da sede Neuville, né? Entregamos telhados, pisos, banheiros, a parte do ginásio que está o ginásio do centro aqui também está em processo, a piscina, tudo isso. São recursos de custeio, obras e reformas. E isso, com certeza, não poderá ser atendido com esse contingenciamento, né? Nós vamos ter que nos fixar no pagamento daquilo essencial, como água, luz, né? E verificar de que forma nós poderíamos aí, sobreviver, no bom sentido, com menos 7 milhões e 600. Então esse é um grande desafio. Claro que a gente tem feito estudos de reengenharia desses gastos, né? Veja, é importante colocar também que nós estamos falando da rubrica de custeio, porque os recursos que uma universidade dispõe, eles são basicamente de duas naturezas: custeio, para aquilo que a gente diz que é serviço, que é algo não permanente, e investimento. Já há algum tempo não temos recebido mais recursos de investimento. No auge do plano Reúne, né, que foi o plano que permitiu, de 2008 até 2014, nós construirmos novos blocos, contratarmos novos professores, comprarmos equipamentos modernos, todo esse plano de reestruturação e de modernização das universidades federais brasileiras acabou, né, gerando um aporte muito significativo de recursos de investimento. Investimento é para algo permanente, né? Por exemplo, um computador é permanente, ele tem uma plaquinha de patrimônio, né? Ele não pode ser, ele tem que ser comprado com recursos de investimento. Em 2014, nós recebemos aqui na universidade 100 milhões de reais em investimento. Atualmente, né, nesse ano, os recursos que o governo disponibilizou para investimentos são 6 milhões para toda a universidade. Então, vocês percebam, E nós temos arrecadação própria nos projetos, nós temos recursos que são geridos lá na fundação, e esses recursos eles acabam sendo até maiores do que esse teto que a gente tem, né, desse limite. Então, essa é uma grande dificuldade, o custeio contingenciado, bloqueado, grande parte dele. E recursos de investimento limitados, a gente tem realmente grandes dificuldades aí para a manutenção da qualidade das atividades, que é o que a gente prima sempre, né, na gestão.
Sidney, você tem alguma informação da Coplad que você gostaria de adicionar?
Eu acho que, né, enquanto aluno e representante dos estudantes da universidade no conselho, né, que é um espaço... O Coplad não é um espaço exato para tomada de decisão, porque as decisões não são efetivas ali, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, são levadas para o COUNE decidir se efetivamente vai acontecer ou não, mas é um espaço em que a gente passa a entender e poder discutir, né, com outros membros do conselho para ver se é permanente ou não para a universidade algumas decisões, né, e encaminhar para o COUNE, efetivamente decidir se executa ou não, enfim, né. No COPLAD a gente tem muito mais a função de dar um parecer, de dar um conselho, uma dica para reformular alguma coisa ali quando se diz respeito a recurso, né, orçamento, recurso de pessoal, estrutura, essas coisas. Mas eu vejo que essa parte da universidade ela é o que bombeia sangue para tudo, né? O orçamento da universidade é o que faz acontecer a universidade no dia a dia. E quando há um corte nessa proporção, e como o professor, o Schiffer, falou, que está linkado, né? Um corte que está linkado a uma questão mais política do que com uma justificativa, de fato, plausível, assim, de nível... que a gente possa, de fato, interceder, eu acho que dificulta para os alunos, né? Porque não tem o que a universidade fazer para reverter isso, se não a pressão junto ao MEC e ao governo federal. Mas a gente acaba muito refém de uma ação política do governo, que é a reforma da Previdência, né? E isso acaba dificultando até as nossas ações de movimentação para reverter isso. Mas... pensando praticamente no dia a dia, a gente acaba assustando os alunos sobre o futuro, né? Sobre o quanto eles podem pegar de disciplina mais para frente, que não vai comprometer uma necessidade de trabalho, uma necessidade de fazer estágio, de arranjar recursos financeiros para realizar algumas atividades dentro da universidade, para comprar material, para bancar alimentação, né, que são coisas que vão receber impactos desse corte, né? E aí a gente fica pensando, né? De fato, esse corte ele vai atingir pessoas que podem decidir sobre a reforma da Previdência, ou ele vai atingir os estudantes que estão aqui na base, né, que estão aqui tentando fazer as coisas acontecerem na universidade para gerar um benefício para a sociedade, ou a gente vai, ou o governo federal, né, ele vai movimentar de maneira que os alunos consigam se manter, consigam, enfim, produzir dentro da universidade, né? Enquanto estudante, eu vejo que o problema maior é o fato da gente não conseguir reverter isso de forma efetiva, né? A gente, nesse corte, a gente está refém de uma ação política do governo federal e às vezes a gente fica até de mão atada, né? Lógico, a gente briga para mostrar para a sociedade a importância da universidade, né? A gente cria movimentações para tentar reverter o cenário, mas a gente fica refém de uma ação política do governo federal, né? E esse que é o problema maior. E de modo geral, eu vejo que hoje a universidade ela é um espaço muito mais democrático, de fato, universal, de fato, né? Porque hoje a gente tem quase 2/3 dos estudantes de baixa renda, a gente tem uma inclusão maior de estudantes negros, indígenas, pessoas que são quilombolas, de comunidades tradicionais, que por muito tempo não conseguiu acessar essa estrutura e que hoje consegue ter acesso a isso e nesse exato momento não sabe se no ano que vem vai continuar realizando essas atividades, vai poder continuar enfim, está desenvolvendo o que gosta de fazer, está contribuindo para a sociedade. E esse receio, esse medo do que vai ser no ano que vem, o que vai ser no semestre que vem, é o que mais dificulta para o aluno, né? Porque quando eu sei que a universidade tem recursos para bancar uma bolsa de iniciação científica, tem recursos para bancar o subsídio do RU, tem recurso para bancar uma participação em eventos, coisas nesse sentido, a gente sabe que, beleza, eu vou trabalhar e eu vou conseguir efetivamente apresentar meu trabalho, vou conseguir me organizar a minha vida pessoal, vou conseguir organizar minhas coisas enquanto estudante, porque eu sei que a universidade tem recurso. A partir do momento que a universidade mostra que está com dificuldades de bancar essa estrutura toda, o estudante ele já passa a ficar com dois pés atrás, né? Porque não adianta eu ter um trabalho bacana de iniciação científica, mas não conseguir apresentar esse trabalho, não conseguir participar de eventos onde esse trabalho vai ser reconhecido, não conseguir publicar esse trabalho, porque o conhecimento, se ele fica preso na universidade, ele não faz sentido, né? Então, a busca por ocupar espaços e, né, mostrar o trabalho que a gente desenvolve dentro da universidade é o que faz com que a gente queira produzir aqui, né? E a partir do momento que a gente não tem recurso para desenvolver esse trabalho de forma efetiva e eficiente, a gente passa a ficar mais desmotivado, né? A gente, pô, eu não quero chegar aqui no começo do semestre que vem e saber que eu vou ter que pagar um valor mais caro pro RU. Porque isso impacta toda a minha vida pessoal, toda a minha vida universitária e essas coisas que a gente tem que ver enquanto aluno, né? Lógico, é importante a questão política, é importante porque é o que move a universidade, é o que move o país. Mas, praticamente, no nosso dia a dia, o efeito desses cortes vai ser muito grande e vai fazer com que os alunos eles fiquem assustados em relação ao que pode acontecer no futuro, né? E essa é a maior preocupação, né? De modo geral, né? Esse medo do que pode vir pro futuro, do que pode vir no futuro é o que faz com que a gente acabe paralisando hoje, né? E não conseguindo desenvolver as nossas atividades hoje. Então, eu acredito que esses cortes, para além da questão política, ela acaba assustando os estudantes e as pessoas que estão próximas dos estudantes em relação ao futuro que a gente vai ter, né? O futuro que a gente pode ter enquanto, não só enquanto estudante, mas enquanto profissional, enquanto pessoa, porque a universidade ela compõe tudo isso, né? A gente não está aqui também só formando profissionais, a gente está formando cidadãos, a gente está formando pessoas que vão estar à frente de espaços e decisões futuramente. E quando a gente faz esses cortes e deixa essas pessoas que no futuro terão espaço de decisões assustadas, eu sinto, pelo menos, né, pessoalmente, sinto que a gente está cortando as asinhas dos jovens que hoje que poderiam sonhar, mas hoje tem limitações por acreditar que a universidade, no semestre ou daqui um ano, daqui um semestre, não possa continuar suas atividades, né? E entendendo, né, a complexidade que é o UTFPR, né, dos 13 campos e o orçamento que vem para a reitoria e que depois é subdividido, a gente gostaria de saber como que é essa relação orçamentária entre a reitoria e o campus, qual é o nível de autonomia que o campus tem em relação a esse orçamento que vem da reitoria, enfim.
Bom, primeiro colocar que até alguns anos atrás só existia uma instituição que era chamada CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, sediada em Curitiba, né? E houve alguns planos, alguns governantes brasileiros começaram a interiorizar a educação profissional e com isso o CEFET Paraná na época, os nossos diretores tiveram essa visão, entraram nessa onda e começaram a levar unidades, na época se chamava unidades de ensino descentralizadas, para outras cidades. Houve alguns momentos, né, na década de 90, depois no ano 2000 e alguns outros isolados, o que fizeram com que hoje tivéssemos 13 campi. Considerando inclusive a criação, no ano de 2000, do campus Curitiba, que foi uma estrutura administrativa para fazer a gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito de Curitiba de uma forma independente da direção geral, né? Na época se chamava diretoria geral e também as diretorias de campi. Por quê? Porque havia até uma pressão de outros campi no interior para que Curitiba não tivesse certos privilégios, vamos dizer assim, por ser sede central, e com isso acabava sendo, vamos supor, uma matriz e suas filiais. Então a ideia de consenso na época foi de que todas as unidades tivessem o mesmo peso em relação à diretoria geral. Claro que esse peso ponderado em cima, né, basicamente, de como o governo distribui os recursos, que é em cima do número de alunos, né? Então, o número de alunos mais a inflação, quando é corrigida, é mais ou menos o que forma o orçamento de custeio de cada universidade a cada ano. Curitiba teve esse percentual sendo diminuído ao longo dos anos, uma vez que os campi no interior acabaram crescendo, né, e proporcionalmente, tendo mais alunos. Isso fez com que Curitiba tenha aí um percentual hoje em torno de 33%. Esse percentual foi acima de 40% já. Com esses 33%, dentro do orçamento de custeio que acaba sendo destinado ao TFPR, descontados naturalmente todo o pagamento dos recursos humanos, descontado hoje o PNAES, que são 20 milhões mais ou menos para o Plano Nacional de Apoio à Assistência ao Estudante, né, que congrega restaurantes universitários, a parte de moradia, a parte de permanência. A gente tem hoje em Curitiba em torno de 22 milhões de reais, assim como, por exemplo, se pega o campus Guarapuava, que tem um número bem menor de estudantes, eles recebem lá um custeio que hoje é em torno de 2 milhões e 70 mil reais. Né? Vocês vejam que um campus tem 22 milhões, outro tem 2 milhões e alguma coisinha. Você pega o campus de Dois Vizinhos, que tem também lá um percentual de 1,5% de adicional por conta de ser uma fazenda, que tem custos de manutenção das unidades de ensino, tem lá em torno de 4 milhões e meio. Então, cada campus tem um percentual em cima, basicamente, da sua estrutura. Curitiba, com o agravante de hoje ter 3 sedes, né? E isso faz com que nós tenhamos um custeio bastante elevado em termos de segurança, em termos de energia elétrica, né? Hoje nós temos mais ou menos 3 milhões de reais destinados por ano à energia elétrica nas 3 sedes. Desses recursos, mais de 4 milhões são destinados para a segurança, e nós estamos reestudando a forma, né, de como nós agimos. Tem as portarias, tem todo o pessoal de limpeza, de manutenção. Isso tudo vai sendo distribuído dentro do custeio. Só para vocês terem uma ideia, um posto de vigilância 24 horas custa em torno de R$ 25 mil reais por mês, né? Então, isso tudo a gente precisa estar estudando. Nós tivemos a questão do café, por exemplo. O café, ele tinha um investimento, um custeio, vou falar assim, porque é verba de custeio, de R$ 450 mil reais ano, né, nas 3 sedes. Então nós, inclusive, diante dessa, já antecipadamente a essa escassez de recursos, nós entendemos que esses recursos poderiam ser destinados, né, a outras atividades mais importantes nesse momento. E isso fez com que nós, por exemplo, canalizássemos isso para algumas reformas, né, para pagamento de estagiários. Todo esse recurso de custeio, ele é distribuído, desde o papel higiênico que você compra para os nossos, para as nossas instalações sanitárias, até, por exemplo, um serviço de manutenção de uma máquina de alta complexidade, concorrem no mesmo orçamento, né? Então, os recursos que vêm para a Universidade Tecnológica, para a reitoria tem um percentual hoje de 7,2%, que ela fica para fazer a gestão dela. Tem o fundo de reserva, tem, né, alguns os recursos do PNAES que eu falei que são fixos. E aí o restante, também as pró-reitorias, os programas das pró-reitorias recebem o recurso inicial e depois também recebem na matriz de distribuição. Então, as pró-reitorias hoje, eu sempre defendi que elas deveriam ter recursos para suas políticas. Tudo isso é aprovado, quer dizer, é colocado numa matriz pelo pessoal do orçamento, pela assessoria de orçamento e finanças, pela pró-reitoria de planejamento e administração. E aí isso é aprovado em reuniões de gestão entre os diretores. Nós passamos, por exemplo, muitos anos com a criação de um fundo, quando os campi estavam sendo implantados no interior, que eles não tinham condições de arcar com o seu próprio custeio fixo. nós criamos um colchão inicial, então todos os campos recebiam 5%, e só a partir daí era aplicada a matriz, porque senão eles, é o que acontece hoje, né? Campos muito pequenos, por exemplo, que não tem número de alunos suficiente, não tem os recursos suficientes para arcar com a manutenção básica, né? Então existe uma compensação por parte da reitoria e tudo isso. Curitiba, por ter 11 mil estudantes, gera uma receita, gera na matriz um custeio que, em tese, né, permite que a gente faça essa manutenção e que a gente arque com os custos de funcionamento. Então é assim que funciona, né? A Universidade Federal do Paraná, por exemplo, por ser maior, por ter mais programas de pós-graduação, por ter... claro que na matriz também entram estudantes de pós-graduação, né, tem o seu peso. Mas a Federal do Paraná, só para comparação, ela tem um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões. Né? O nosso hoje está chegando a 1 bilhão. Na verdade, o último foi aprovado 1 bilhão e 7 milhões de reais. Parece muito dinheiro, e é. Né? Esse é um orçamento maior que muitos municípios no Paraná, né? Dos 389 municípios, talvez... muito poucos têm mais de 38 mil pessoas, que é a nossa comunidade acadêmica, e um orçamento de 1 bilhão. Né? Por outro lado, nós estamos aqui formando, né, profissionais, estamos gerando conhecimento, e isso tem sido demonstrado cada vez mais, o nível, né, altíssimo dos projetos que são desenvolvidos em todos os nossos campi, na geração de conhecimento, que é o papel da universidade. Né? Fazer a extensão universitária, interagir com a sociedade, com o meio produtivo, né, que é sempre bastante, assim, esse termo, né, meio produtivo, mas é claro que muitos dos nossos cursos são voltados a formar profissionais para a indústria. Né? Então, tudo isso faz parte do complexo, da complexidade da Universidade Tecnológica. O que nos assusta agora é essa perspectiva, né? Esperamos, nós temos esperança de que isso seja revertido, né? Mas essa perspectiva de trabalhar com 36% a menos de recurso. Talvez a velocidade com que a gente consiga se adaptar, ela é menor do que o necessário, né? Para poder absorver tudo isso. Então esse é o grande desafio. É claro que existe uma máxima que diz que fazer gestão com dinheiro é fácil, né? Fazer gestão sem dinheiro é o que é o grande, onde você pode mostrar a sua capacidade, mas também tem limites, né? Você não pode, muitas vezes, descobrir como diz, um santo para cobrir outro, né? Você tem um número mínimo de recursos que você precisa ter para que... uma qualidade mínima também, você consiga, né, fazer com que a universidade funcione efetivamente. Então essa é a nossa realidade hoje, mas temos vários reitores aí, como por exemplo o Ricardo Marcelo, da Federal do Paraná, o Baltazar, da UFSC, né, que são universidades com quem eu tenho mais contato, que estão junto já a uma comissão da OAB no Nacional, né, por meio da ANDIFES também, que é a Associação Nacional dos Reitores, dirigentes, tentando, né, obter o máximo de apoio. Algumas assembleias legislativas, câmaras de vereadores têm emitido moções de apoio, né, e isso tudo tem, obviamente, sido levado ao governo. Né. Mas o grande argumento do governo é que não tem dinheiro, absolutamente não tem dinheiro, e que para ter dinheiro, né, algumas mudanças devem ocorrer, principalmente a reforma da Previdência, o que motivaria, né, empresários e investidores para movimentar a economia brasileira. Essa é a tese que o governo defende, né? Meio que condicionando uma coisa a outra. Né?
O que você vai ouvir agora é a gravação que nós fizemos no segundo dia, em que o professor Schiffler trouxe alguns dados complementares. Professor, o senhor falou que tem alguns números que pode adiantar para a gente. O senhor poderia falar um pouco sobre eles?
Bem, como campus do sistema UTFPR, nós recebemos um orçamento inicial para todo ano que... Por exemplo, 2019, nós temos um orçamento, e esse orçamento é aprovado com base no repasse do governo federal. E uma vez que esse recurso chega na universidade, ele é distribuído em cada um dos 13 campi em relação principalmente a uma matriz orçamentária que é baseada no número de alunos, no peso desses alunos. E isso hoje representa, por exemplo, para o campus Curitiba, para as três sedes, um pouco mais de 21 milhões de reais. Né? Se nós não tivéssemos o anúncio desse corte, que para nós significa hoje, o status de hoje, 36,25%, né? Nós teríamos então todo esse recurso, que é sobre ele, inclusive, que nós planejamos, né? O repasse aí dos contratos e todo o fato de nós termos que honrar uma série de compromissos que temos para manter o bom funcionamento do campus Curitiba. Mas com esse contingenciamento, veja, além disso, esse repasse de 21 milhões e pouco, ele não é feito de uma vez só. Então hoje, né, na atual, vamos dizer, no mês de maio, nós recebemos já 40% desse valor. Então o que veio para a universidade e o que veio para o campus Curitiba, 40% desse valor, tá certo? E esse último repasse aconteceu, na verdade, ainda em abril, no dia 5 de abril. Foi a última vez então, que nós recebemos. E aí, ou seja, nós recebemos em torno de 8 milhões e meio de reais até então. Se nós aplicarmos o corte, né, que está anunciado, o saldo que ainda teríamos, que seria de 12 milhões e 700 mil reais, ele cai vertiginosamente para 5 milhões de reais. Né? São os 7 milhões e 600 mais ou menos que nós vamos deixar de receber. E lembrando que esse valor é destinado a cobrir toda a despesa de energia elétrica, fornecimento de água, os contratos com as empresas terceirizadas, né? A parte de limpeza, vigilância, a parte de portaria. Também entram nesse valor todos os estagiários. Então nós temos hoje em torno de 1 milhão e 400 mil reais desse valor para pagamento das bolsas dos estagiários. Né? Despesas com diárias, passagens, publicações, participação em eventos, tudo isso é o mesmo valor. Aliás, sai da mesma fonte. Né? Então, essa é a grande situação hoje. Nós teríamos aí esse déficit todo. Se nós fizermos os estudos de utilização sem nenhuma ação, nós vamos ficar, por exemplo, até o mês de setembro já sem recurso. Quando chegar setembro, nós teremos já usado todo esse valor. Né? Então, o que nós estamos fazendo agora? Estudando, dentro das possibilidades, um corte linear, né? Que vai todos os departamentos que já receberam verbas de descentralização vão também ter que ter uma redução, né? Isso vai gerar, obviamente, uma precarização muito grande dos serviços. Todas as obras de reforma, por exemplo, vão ficar canceladas. Nós temos os projetos, mas eles vão ficar suspensos. Para que a gente não incorra aí em nenhuma situação mais grave, né? De falta de insumo básico. Não queremos que falte papel higiênico, não queremos que falte alguns outros, por exemplo, material de escritório, nada disso, para que o funcionamento básico continue. Né? Com relação ao restante, você tinha comentado antes, né, sobre a autonomia que um campus tem em relação à reitoria. Bom, primeiro que o campus Curitiba tem uma peculiaridade em relação aos demais, porque ele coexiste em uma das suas sedes, a sede centro, com a própria sede da reitoria. Né? Isso faz com que, obviamente, haja uma gestão mais operacional, que é a gestão do campus, e uma gestão mais de planejamento, que deveria ser, pelo menos, né, uma gestão mais de planejamento e visão da universidade, vamos dizer assim, da fronteira externa. Ou seja, eu sempre entendo que a reitoria tem esse papel de representar a nossa instituição externamente, né? Ela é o porta-voz da universidade. Faz com que haja, então, essa, muitas vezes, um sombreamento de atividades. Atualmente, né, isso não tem acontecido, a gente tem trabalhado com muita harmonia, mas sempre consultando, né, o campus consulta a reitoria consulta o campus. Hoje mesmo eu tive uma audiência com o reitor, onde ele me perguntou sobre o interesse de termos aqui um projeto na educação física, né, com o pessoal, por exemplo, de atletismo, né? Existe uma confederação brasileira que nos procurou, então é claro, nós temos esse interesse. Então há esse respeito em relação às gestões. Financeiramente, como eu falei, esse recurso vem para o campus e nós temos autonomia para agir sobre ele, né? Naturalmente que existem diretrizes gerais, né? Muitas ações. Há um acordo assim, tácito de que uma ação que nós venhamos a tomar aqui e que incida em alterações ou mudanças muito grandes em outros campi, ela seja planejada com os demais, né? Porque os campi têm tamanhos totalmente diferentes, estruturas totalmente diferentes. Assim como nós temos... Em tempos normais, onde não haja corte, né, nós conseguimos sustentar o custeio do campus anualmente com esses recursos. Em cima dos 11 mil estudantes que nós temos na nossa matriz, nós temos autossuficiência, vamos dizer assim, para o custeio. Outros campi não, né, porque eles têm um número de estudantes que não gera o recurso do custo fixo deles. Então eles precisam recorrer ao fundo que a reitoria mantém. A reitoria também retém um certo percentual de recurso de custeio quando da distribuição e acabam compensando isso, né? Existem políticas institucionais para todos, como exemplo o Penais. O Penais tem lá 20 milhões de reais, né? E esses recursos são por meio de editais, por meio da análise socioeconômica, eles são distribuídos em bolsas para os campi. Isso sempre é uma discussão, obviamente. Hoje é uma lista única, eu particularmente não concordo muito com isso, né? Essa lista única faz com que outros campi tenham até mais bolsas do que Curitiba, né? Às vezes um campus que tem 3 mil estudantes, 2.500 estudantes, tem mais bolsas de auxílio permanência, auxílio alimentação do que Curitiba, que tem 11 mil. Então, proporcionalmente, né? Eu não imagino que a questão... socioeconômica seja tão diferente, mas de qualquer forma são discussões que são tomadas. E nós temos autonomia para alguns documentos, né? Regimentalmente eu posso, por exemplo, emitir portarias, né? Mas se for a nomeação de um servidor com função gratificada, por exemplo, quem só pode fazer isso é o reitor, né? Nós podemos nomear comissões sem ônus, nós podemos nomear por exemplo, memorando circulares que nós emitimos aqui com normas internas. Hoje há uma normatização aí do governo também que não devemos mais usar o termo memorando, então são ofícios, né, circulares, questão apenas de nomenclatura. Mas, por exemplo, diretrizes que nós estabelecemos para a pós-graduação, para quando um servidor, um técnico administrativo, um professor quer se inscrever no PlanCap, por exemplo, que é um plano de capacitação, prevendo o seu afastamento para doutorado, mestrado, prevendo o seu afastamento para um curso de especialização fora do país, muitas vezes, ele atende um documento autônomo nosso, né? Não é a mesma regra, por exemplo, que o Campus Pato Branco utiliza. Então existe autonomia para uma série de ações. De qualquer forma, qualquer interação com o município de Curitiba, por exemplo, nós fazemos com a prefeitura, né? Porque nós somos um município, assim como qualquer outro campus, interage com o poder municipal. Se for uma ação com o poder estadual, né? Reza aí o bom relacionamento de que a gente, obviamente, envolva a reitoria, já que nós estamos falando do âmbito estadual e federal da mesma forma, né? Então a gente vai conduzindo a gestão com um diálogo, né? Mas sempre uma das coisas que eu sempre primei aqui, né, e todos que me conhecem sabem disso, é pelo respeito à autonomia naquilo que cabe, né, ao Campus Curitiba. Então há tentativas assim, por exemplo, para o Campus Curitiba é diferente dos demais. Se houver uma mudança de um servidor de Curitiba para ir trabalhar na reitoria, não é remoção, é remanejamento. Não. Então, só para vocês entenderem, dentro do serviço público, se um servidor vem de uma outra universidade, ou do Instituto Federal, ou de uma outra instituição, né, uma outra autarquia, a gente chama esse mecanismo de uma redistribuição. Então, um professor pode ser redistribuído da UFRJ para a UTFPR. Aí tem as regras de contrapartida, tem o código de vaga, etc. Mas isso acontece. Se ele vier de outro campus E há muitos pedidos para vir para Curitiba, né? Há muitos pedidos sempre. O sentido contrário é mais raro, mas normalmente querem vir para a capital. Então isso a gente chama de remoção, é a remoção do servidor intercamp. E nos setores do próprio campus Curitiba, ou de qualquer outro campus, ou na própria reitoria, o termo utilizado é o remanejamento. Então são termos técnicos que a gente utiliza. E a gente tem autonomia para isso, né? Para seguir as mesmas regras que os demais. Então, eu diria que nós temos mais autonomia do que os demais campos, porque nós temos recursos suficientes para planejarmos o nosso ano fiscal, nosso ano, né, de funcionamento. Claro, seguindo a lei, seguindo as normas, né? Atendendo aos editais, etc., do que um campus que não tem recurso suficiente. Né? Então, essa nos dá uma grande autonomia. Sempre lembrando que a autonomia não deve ser confundida com soberania. Né? O comportamento do gestor público, ele deve seguir a legislação, e a legislação é bem severa. A soberania é você trabalhar a revelia de algumas coisas, né? E não é o que a gente faz. Tá certo?
Pensando na peculiaridade do campus Curitiba, né, estar próximo da reitoria aqui na sede centro, principalmente, eu fico pensando como que é a divisão de recursos em relação à limpeza, água, energia, porque como estamos no mesmo prédio e são duas instituições, entre várias aspas, né? São dois CNPJs diferentes, digamos assim. Como que faz para acontecer esse rateio, e sabendo que o campus tem o recurso do campus e a reitoria tem o recurso da reitoria e estão todos na mesma casa, né?
Muito pertinente essa indagação. O que acontece hoje? Nós acabamos... Porque, veja, esse eu sempre vou defender, né? Quem faz a parte operacional, quem tem que ter um setor de manutenção, quem tem que ter um setor de serviços gerais é o campus. Porque não cabe, na minha visão, a reitoria se preocupar, por exemplo, com alocação de motoristas, contratos de prestação de serviço para manutenção elétrica, né? E a nossa reitoria ainda faz isso, ela tem uma diretoria de serviços gerais, o que, a meu ver, não deveria, né? De qualquer forma, hoje o acordo é o seguinte: tudo é feito pelo campus, então a portaria principal lá do prédio histórico, ela é hoje reitoria, aquela área é reitoria. E está lá o porteiro, a porteira e tal. Não sei se fala porteira, né? Mas assim, a pessoa que trabalha na portaria, né? A colaboradora. E no final do ano, quando o custeio é levantado, a reitoria ressarce. Ela tem um ressarcimento da reitoria ao campus. Hoje é em torno de R$900 mil. Na nossa conta seria R$1,5 milhão, mas pelas contas da ProPlad, R$900 mil, porque a gente cuida, por exemplo, das áreas todas comuns, a água, a luz, telefone, tudo isso é feito de uma única forma, numa única conta. Depois tem uma conta que é feita e que ressarce o campus. Então a gente recebe, né? A gente sempre conta no nosso orçamento com esse retorno, né? Que hoje é em torno de R$900 mil. Isso está bem consolidado. Não era feito assim. Então perceba, isso foi uma questão que nós exigimos, até porque como dizia uma avó minha, né, minha madrinha, o que é certo é certo. Se você tem um orçamento descentralizado para determinadas coisas, e se você acaba absorvendo todo o gasto, né, de uma outra administração, ela tem que ressarcir. Isso acontece em qualquer esfera, e não é uma coisa... A gente tem que profissionalizar a gestão. Esse é um outro mote que eu sempre uso. A nossa gestão tem que ser profissionalizada. Ela não pode ter amadorismo. São recursos públicos. A gente não pode ter favorecimentos disso, daquilo. Não, mas faz para mim aqui. Não. Ela tem que ser tudo, né, dentro dos contratos e da forma como você registra isso e presta conta. Isso é muito importante. Então é feito assim hoje, né? A Dirplad com a Proplad acabam acertando esse valor.
Agora então eu vou perguntar para o Sidney, como que esse corte vai impactar a comunidade interna e também a comunidade externa?
É importante a gente lembrar, né, que a universidade ela está dentro de uma sociedade, né, de uma cidade, de um bairro. E quando a gente implanta e coloca pessoas a mais nessa sociedade, a gente acaba movimentando toda a estrutura dela, né? E se a gente parar para pensar aqui na UTFPR, né, que o acesso é apenas pelo SISU, dá para a gente perceber que muitos alunos eles acabam vindo de diferentes regiões do país, né? Do norte, do nordeste, do sudoeste e do centro-oeste, né? Não, a universidade ela não fica mais restrita à sua região, à sua localidade. Muita gente vem de fora e acaba ampliando aí o número de habitantes, né? A movimentação da economia na cidade. Se a gente for pensar nos campos do interior, né? Pato Branco, Beltrão, enfim, os outros 12 campos do interior, a gente percebe que são cidades menores, que têm um percentual grande de universitários, né, principalmente na UTFPR, que acaba fazendo com que toda aquela sociedade, ali, toda aquela cidade crie, né, algumas demandas, algumas necessidades vinda do estudante, né? Vinda do universitário. E aí você acaba movimentando a cidade toda, criando novas opções de cultura, esporte, lazer, entretenimento. O estudante ele acaba fazendo com que essas coisas circulem, aconteçam, se desenvolvam dentro da cidade, né? E quando acontece esse projeto de sucateamento da universidade, né? Como a gente vê hoje, com esses contingenciamentos, cortes, bloqueios, com esse ataque até à imagem da universidade, né, a imagem que a universidade pública tem perante a sociedade, né, acaba desmotivando o estudante a se deslocar de longe, né, de outras regiões, norte, nordeste, para vir estudar aqui para o sul e passar dificuldades, né? Eu acredito que ninguém quer se mudar em busca de algo melhor e passar dificuldades, né? Então, de certa forma, esses cortes acabam não só atingindo a universidade, né, a UTFPR, mas também toda a comunidade externa em que a universidade está inserida, né? Se a gente for parar a pensar nos campos do interior, muitas vezes a UTFPR tem um orçamento muito maior do que da cidade, né? E isso acaba fazendo com que a cidade crie um interesse em ter a universidade ali, né? E quando os alunos não conseguem ter condições de estar na universidade, acessar e se manter na universidade, acaba impactando toda a cidade, né? Toda a região em que a UTFPR está inserida. E para além da comunidade externa, né, dentro da universidade, a gente tem pessoas que historicamente já sofrem, né, com a desigualdade social, principalmente os trabalhadores terceirizados. Né, se a gente for parar para pensar, os primeiros cortes serão muito provavelmente nos terceirizados da limpeza, da segurança, que cuida da parte de manutenção, que são pessoas que historicamente já têm dificuldades de acessar o mercado de trabalho, de ter uma condição de vida sustentável, né, saudável. E esse corte, então, de certa maneira, não ataca só a universidade, né, ele ataca a sociedade como um todo, principalmente as cidades onde a universidade tem um significado maior, né? Tem um peso maior para a economia, para movimentar aquela cidade, né? E o trabalhador terceirizado, né, ele já está numa situação precarizada e é o primeiro alvo dos cortes, né? Até porque a universidade precisa manter o seu core, que é a pesquisa, o ensino e a extensão, e para isso provavelmente vai atacar primeiramente os trabalhadores da base, né? Que historicamente são os que mais sofrem. E eu acho que é algo que a gente precisa refletir também, porque quando a gente deixa 25%, 30% dos terceirizados de uma universidade desempregados, a gente está atingindo muitas famílias, está atingindo bairros, às vezes, quase que inteiros, regiões quase que completas, e isso atinge a sociedade como um todo, né? Atinge a cidade, o estado, o país, e faz com que desencadeie aí uma série de dificuldades que a gente tem que olhar para isso também, né? E se a gente pensar que o estudante universitário hoje, na UTFPR, tem um custo aí para a universidade de R$30 mil no ano, né? Considerando o orçamento todo da UTFPR, que é algo em torno de 1 bilhão, e a universidade tem algo em torno de 33 mil alunos, né? Esse custo de R$30 mil é um custo alto, mas se a gente dividir ele em 12 meses, vai dar algo em torno de R$2.000, R$2.500, né? E se a gente pensar que R$2.500 é o custo mensal de cada aluno dentro da universidade, é como se fosse a mensalidade que o governo paga para o aluno, né? E considerando que hoje a gente produz 95% do conhecimento científico do país, esses R$ 2.500, R$ 3.000 que o governo paga por aluno aqui na UTFPR, está tendo um bom retorno, está sendo efetivo, né? As universidades estão respondendo ao investimento que o governo está fazendo, né? A gente está produzindo ciência, a gente está produzindo conhecimento, né? E se a gente for pensar que as universidades privadas, né, as universidades de qualidade que estão na ponta junto com as próximo das universidades públicas, a PUC, a FGV, enfim, né, entre outras, a gente percebe que a mensalidade que eles cobram dos estudantes não está muito distante do valor que o governo federal coloca nas universidades federais, né? E a gente percebe que a universidade pública está dando retorno. A universidade privada, ela tem outros objetivos, ela tem outras propostas, e ela provavelmente dá os resultados dela, mas a universidade pública, ele acaba atingindo mais a sociedade, né? A gente tem o objetivo de produzir para a sociedade, né? De produzir para suprir uma dificuldade que a gente tem nas cidades, nas regiões, nos estados, até a nível nacional e mundial, né? E por isso eu vejo que esse sucateamento, ele, além de dificultar o desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão, né, desenvolvimento de conhecimento para o país, ele gera também um desencadeamento social muito grande, né, que é o desemprego, que é a dificuldade de desenvolver cultura, esporte e lazer em algumas cidades. E isso a gente pensando só na UTFPR, né? Se a gente for pensar em outras universidades que estão em locais que sofrem bem mais que a região sul, né? Se a gente for pensar o Nordeste, que tem menos universidades públicas, o Norte, enfim, as regiões que têm mais dificuldades, que já possuem mais dificuldades para se desenvolver, esse impacto é muito maior, né? E voltando na questão do custo do aluno para a universidade, vale ressaltar que a gente considera o orçamento da universidade de 1 bilhão, mas desse 1 bilhão, 85% é um valor que já tem destino, né? Que a universidade não pode mexer e que nem chega esse dinheiro para a universidade, né? É um valor gasto com folha de pagamento, previdência, aposentadorias. E esse valor de 85% parece representar muito, mas é o valor que a universidade tem que ter para poder manter a qualidade do professor, a qualidade do técnico administrativo, enfim, manter a qualidade de atendimento de nós universitários, né? Então, por mais que muitas pessoas critiquem esse alto custo de pessoal dentro das universidades públicas, a gente não pode imaginar uma universidade pública que produz 95% de conhecimento para o país pagando um salário mínimo para um professor, sabe? A gente tem que entender que, para a gente ter qualidade, a gente precisa reconhecer esse esforço, essas habilidades, o conhecimento que o profissional tem, né? E a gente está trabalhando, está estudando, né, aproveitando aí conhecimentos de profissionais que estudaram mais de 10 anos, né? Que ainda hoje estudam e se desenvolvem, né? Não dá para a gente imaginar, por exemplo, né, a Volkswagen querer desenvolver um supercarro, mas não querer gastar com estrutura fabril. É necessário ter essa estrutura, né? E eu vejo muitas pessoas criticando isso sem ao menos saber a importância que o professor tem para desenvolver o conhecimento, para passar o conhecimento, para ajudar o aluno a buscar esse conhecimento, né? Então, por mais que seja um percentual alto, é um percentual necessário e a gente não tem que reclamar. A gente tem que buscar mais, na verdade, né? A gente tem que querer que isso aumente, que isso seja de fato reconhecido, né? E os outros 15% que sobra do orçamento da universidade é de fato o valor que o diretor, o reitor, consegue manipular aí para fazer a universidade funcionar, né? Estrutura para obras, transporte, deslocamento, participação em eventos, auxílios, enfim, né? Tudo que a gente sabe que acontece na universidade para que toda a pesquisa e ensino seja desenvolvida, né? Existe também uma diferença que é importante a gente perceber nos termos que a gente tem usado, né? Às vezes a mídia, o próprio interlocutor do governo fala alguns termos, a gente não consegue entender muito bem, mas o contingenciamento ele é uma estratégia de segurança para o governo, para que, caso o governo não tenha receita suficiente, ele use esse valor que foi contingenciado para, né, continuar operando e executando as ações do governo. Mas isso é diferente de um corte, porque existe aí a possibilidade desse contingenciamento ser devolvido ao longo do período do ano, né, o período anual aí, que vai até dezembro, e provavelmente, né, a ideia que se espera, né, que no segundo semestre esse valor contingenciado seja revertido aí e volte para o orçamento da universidade. Mas vale ressaltar que esse contingenciamento está atrelado a uma ação política, né, uma estratégia política do governo, que é a aprovação da reforma da Previdência e a baixa arrecadação do governo no momento atual, né? E que é diferente de um corte, né? Porque acredito que o corte ele seria uma retirada, que não haveria possibilidade de retorno daquele valor. Mas o grande susto aí em relação a esse contingenciamento de 2019 é o valor bem mais alto do que vinha acontecendo anteriormente, e a baixa perspectiva de devolução desse recurso, né, de liberação desse contingenciamento, porque o que o governo quer para liberar esse contingenciamento não está atrelado a uma possibilidade direta dos estudantes, da universidade como um todo, né? É muito mais uma ação política do que uma ação que nós, universidades, estudantes, consiga reverter. E aí vem a necessidade da gente mobilizar aí toda uma sociedade para que entenda o que é o contingenciamento, o impacto que vai ter esse contingenciamento para a comunidade como um todo, né? E mostrar para esse governo que a população tem outras prioridades, né? Tem a educação, a educação como prioridade, o ensino superior, a universidade pública de qualidade, né, e gratuita como prioridade, porque a universidade ela impacta muitas pessoas, né, de forma direta, e indiretamente ela impacta toda uma geração futura, né, que a gente não pode deixar de lutar por essas pessoas que estão por vir ainda, porque senão a gente não vai ter um futuro agradável, né? A gente vai ter um futuro cada vez mais difícil e cada vez mais penoso, principalmente para a base da pirâmide aí, que a gente sabe que são pessoas negras, periféricas, as mulheres, os trabalhadores terceirizados, os trabalhadores que são operacional, né, e que recebem aí um salário mínimo, dois, né? E esse cuidado é importante ter. O contingenciamento, ele assusta, né? Mas a nossa mobilização pode fazer com que esse contingenciamento seja revertido, né? E principalmente se a sociedade como um todo perceber a importância da universidade pública, né? É importante ressaltar que nesse momento atual das universidades públicas e institutos federais, a gente tem um avanço de acesso a essas universidades, né? Hoje, essa semana foi lançado o relatório da Andifes, né, com a pesquisa em relação ao perfil do estudante universitário das universidades públicas federais e dos institutos federais, né, em que a gente pode perceber que a universidade hoje ela tem quase 2/3 dos seus alunos pessoas de baixa renda, pessoas negras, pessoas que se identificam com uma... com a diversidade, e isso mostra que a universidade de fato está ficando universal, né? E quando acontece um contingenciamento desse, um projeto desse por parte do governo, ele acaba retrocedendo todo esse ganho, né, que a gente teve ao longo de muitos anos aí de universidades e muitos anos de luta para que a universidade de fato seja universal, seja pública, de qualidade e para todos, né? E a gente não pode retroceder exatamente porque senão a gente vai voltar ao que era, né? Ao que era lá em 1900 e que a gente sabe que limitava o crescimento do país e limitava o desenvolvimento de tecnologias e todo o desenvolvimento de uma sociedade, né?
Eu só queria fazer um comentário para ressaltar essa disputa de palavras entre contingenciamento e corte, porque algumas pessoas falam que não é um corte, é um contingenciamento, como se isso fosse amenizar os efeitos que isso vai ter. Como vocês ouviram nesse podcast, os efeitos disso são reais, seja corte ou contingenciamento, e também vale ressaltar que isso é uma ameaça, né? Tipo, não é... O que a gente precisa é que a sociedade entenda e fique do nosso lado que isso não é justificável. Se o governo quer passar a reforma da Previdência, é ele que arranja outros meios. Enfim, não ameace a universidade só porque ele não gosta da gente. As justificativas que ele deu, pelo menos nas três universidades iniciais, que era o UFF, a UFBA e a UNB, que era... Esse contingenciamento seria por conta de balbúrdia ou por falta de desempenho acadêmico. O Sidney já falou que não é o caso, porque a universidade pública é responsável por 95% da pesquisa, então não tem justificativa para isso acontecer. Acho que isso precisa ficar bem claro. Uma coisa que eu queria te perguntar também é que outra coisa que o governo usa para tentar amenizar esse corte, que ele fala que não é 30%, é 3,5%. Só poderia esclarecer sobre isso um pouco?
Essa estratégia de diminuir o percentual é muito engraçado, porque brinca com a capacidade de análise e interpretação da sociedade, né? Lógico que a gente sabe que o corte existe, né? Já foi pronunciado oficialmente, o contingenciamento ou corte, use a palavra que desejar. Mas assim, quando ele disse que é de 3,5%, é porque ele está considerando o orçamento que o MEC encaminha para as universidades, né? Que é o orçamento geral que a universidade tem que pagar e que não pode mexer naquilo, né? A parte de pessoal, previdência, folha de pagamento e a parte de custeio e investimento, né? Se a gente pegar todo o orçamento da universidade e tirar 3,5%, ok. Mas a gente tem que pensar que o valor de 3,5% foi retirado do orçamento todo, mas o contingenciamento, o corte real, é num percentual que na UTFPR chega a 15% só do orçamento. Então, esse 3,5% tem que ser aplicado apenas no percentual de 15% do orçamento, que é o valor que a universidade pode mexer e é o valor que a universidade usa para manter a estrutura, né? A estrutura de laboratórios, prédios, manutenção, reforma, novas construções, enfim. E por isso que esse corte é um pouco maior, é bem maior, né? O 3,5% não representa quase nada quando a gente olha para o valor que de fato vai ser contingenciado, né? De fato, realmente é contingenciado. Que algumas universidades chega a mais de 40% e aqui na UTFPR é 36,25%, né?
Só queria então agradecer o Sidney e o professor Schiffler então por participar. É isso, obrigado.